As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Está concluído o levantamento efetuado pelos serviços técnicos do município de Vila Nova da Barquinha aos estragos que resultaram da passagem da depressão Elsa em dezembro pela região. Este levantamento, à semelhança dos que foram elaborados nos restantes municípios do Médio Tejo, será também dado a conhecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses e ao Governo. O objetivo é canalizar verbas que compensem os prejuízos apurados no Conselho e que ascendem a 1 milhão e 500 mil euros mais IVA, como referia em declarações prestadas à ERTS, Fernando Freire, o presidente do município barquinhense.
Implicou essencialmente a recuperação de taludes na Rua 25 de Abril, na Municipal 542 das Limeiras, no acesso ao Cais dos Morgados, também das Limeiras, na Rua da Fontinha e na Rua 1 de Dezembro, tudo em Limeiras, recuperação de taludes e também das barreiras que caíram na Municipal 542, que teve durante várias horas intransitável devido à situação de emergência que tivemos que acolher. Para além da recuperação de taludes, temos também desaparecimento de uma embarcação particular no cais Pai Avô, na Praia do Ribatejo, desaparecimento de cais e recuperação de plataforma em Almorol, ou seja, desaparecendo de um cais que foi pelo Tejo Abaixo, e também grandes danos, nomeadamente as plataformas de acesso a Almorol, recuperação de talude também na zona do Rio Zezo, com a Foz, com o Tejo, drenagem, ou seja, na sequência do grande volume de águas, o cais junto à ilha de Almorol encontra-se completamente cheio de areia. Vamos ter que implicar, nomeadamente, a drenagem para que os barcos e os turistas possam aceder à ilha. Vamos ter que proceder, nomeadamente, a esse assoreamento. Na Atalaia, também, a recuperação e urbanização de linhas de água, nomeadamente, no Ribeiro e na Rua do Afonso Henriques. E na freguesia de Tancos, no grande rombo, nomeadamente junto à Foz do Rio Tejo, e também o assoreamento na sequência desse grande rombo, que teve a ver essencialmente com a urbanização do leito da Ribeira de Tancos, que no fundo danificou todo o parque de merendas e que vai ter que ser construído, e só aí estamos a falar muito perto, com um IVA muito perto de 600 mil euros para recuperação desse assoreamento e no fundo dessa recuperação do leito. Significa que é um valor muito perto de 1 milhão e 500 mil euros, o que são valores significativos pela tempestade Elsa para o Conselho de Nova Barquinha.
Os utentes do Centro de Saúde do Mar estão a ser encaminhados para Ourém devido à falta de resposta do Conselho Nabantino em termos de recursos humanos, entenda-se, para fazer parte do plano de contingência contra a gripe. O calendário desse plano, já avançado aqui na ERT, deixa assim de fora o território nabantino. Cenário este que já ficou envolto em polémica na recente reunião de Câmara, depois do vereador Hélder Henriques, vereador com responsabilidades na área da saúde no município nabantino, ter dado conta da forma como está a funcionar o plano de contingência contra a gripe.
Na verdade, foi difundido pela ASES Médio Tejo o plano de contingência de inverno, onde não estava contemplado o Centro de Saúde de Tomar. Questionada a diretora executiva, doutora Sofia Triaga, sobre este assunto, aquilo que me foi dito pela senhora diretora é de que, na verdade, não foi possível abrir o centro de saúde para além do horário normal, a exemplo do que foi possível fazer em Ourém, Alfarrarete, Torres Novas, Ferreira do Zezer, e como tal, os doentes que solicitassem os serviços no centro de saúde de Tomar, fora do horário de atendimento, poderiam deslocar-se aos centros de saúde no âmbito da contingência, portanto do plano de contingência, aos centros de saúde de Ourém, Torres Novas, Ferreira do Zezer, essencialmente ao fim de semana.
Depois deste esclarecimento, a vereadora Célia Bonet disse que, enquanto utente, foi aconselhada a ir para Ourém, ainda que tenha recorrido ao centro de saúde em pleno horário de funcionamento e sem qualquer sintoma gripal.
Essa informação não deve estar correta, porque a consulta que eu solicitei nada tem a ver com gripe e nada tem a ver com o horário fora do horário normal. Portanto, seria dentro do horário que habitualmente o centro de saúde está aberto, que é até às 20 horas. E aquilo que me foi dito é que a partir das 18 as pessoas são encaminhadas para o centro de saúde de Ourém. Ninguém me perguntou qual era a doença, não tinha nada a ver com gripe. Todos os utentes, foi isso que me foi dito, teriam que ser encaminhados para o centro de saúde de Ourém. Portanto, foi comigo própria, posso confirmar que é assim que está a acontecer. Não tem nada a ver com o contingente da gripe, nem fora do horário normal. Portanto, seria dentro do horário normal, uma consulta de recurso que habitualmente será feita no Centro de Saúde de Tomar está a ser encaminhada para o Centro de Saúde de Ourém.
Entretanto, a ERSE contactou fonte do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que garantiu que esse encaminhamento só acontece fora do horário de funcionamento do Centro de Saúde e diz respeito apenas a doentes com sintomas de gripe, ou seja, quem se deslocar à referida estrutura com outras patologias terá o devido atendimento, assegurou a mesma fonte. O ano de 2019 foi um ano muito positivo para o Centro Hospitalar do Médio Tejo nos resultados obtidos. Na atividade assistencial realizada pelo Centro Hospitalar e ainda provisórios, verificou-se o aumento do número de consultas, o aumento do número de cirurgias e o aumento do número de sessões do hospital de dia. Assim, 2019 constitui-se no ano em que o Centro Hospitalar do Médio Tejo bateu todos os recordes na atividade assistencial, transformando-se no melhor ano assistencial de sempre do Centro. No total, e neste ano de 2019, o Centro Hospitalar do Médio Tejo realizou mais de 185 mil consultas, batendo o recorde estabelecido em 2017, ano em que se realizaram pouco mais de 183 mil. Também no número de cirurgias, o Centro Hospitalar do Médio Tejo registrou um crescimento, tendo sido realizadas um total de 10.830 cirurgias, mais 600 do que no ano de 2018. Também aqui o Centro Hospitalar do Médio Tejo bate o recorde de 2016, ano em que efetuou 10.507 cirurgias. 2019 confirma-se assim como o ano em que o Centro Hospitalar bate todos os recordes da atividade, também por causa do aumento da atividade dos hospitais de dia, cujo total de sessões ultrapassou as 33 mil, representando um aumento de mais de 400 sessões face a 2018. Relativamente às listas de espera e tempos médios de resposta, no final do ano de 2019 e comparativamente com o ano de 2018, a lista de espera para cirurgia diminuiu em menos de 359 doentes em espera e em menos de 13 dias de tempo médio de espera, sendo que 84% dos doentes foram operados dentro do tempo máximo de resposta garantida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um incêndio de grandes proporções destruiu um supermercado na localidade de Ponte Nova, concelho de Alvaiázar, distrito de Leiria. O alerta foi dado pelas 22 horas desta quarta-feira, sendo que esteve em causa uma ignição num edifício com dois pisos, tomado pelas chamas. Segundo recentes indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro, a situação ficou controlada durante a madrugada desta quinta-feira, num combate que mobilizou cerca de 100 operacionais. Um bombeiro ficou ferido na sequência de uma entorse. O seu estado foi considerado como ligeiro, adiantou a mesma fonte à redação. As autoridades estão no local a tentar recolher indícios que possam explicar esta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há qualquer garantia de que a candidatura da Festa dos Tabuleiros em Tomar, a Património Imaterial da Humanidade, da Unesco, possa acontecer durante este ano de 2020, apesar do processo ter vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos meses com absoluta normalidade. Têm sido estabelecidos contactos com várias personalidades e recolhidos apoios para esta causa, no sentido de influenciar uma decisão quanto à apresentação da candidatura junto da Unesco o mais breve possível. Como referiu na ERTS o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, há uma extensa lista de candidaturas nacionais a Património Imaterial da Humanidade da Unesco, algumas efetuadas já há anos, o que dificulta a decisão.
Cada país europeu, é uma regra que foi introduzida há alguns anos atrás para travar o número abusivo de candidaturas, só pode apresentar uma candidatura anual e, portanto, a candidatura que o país leva acaba por ser uma decisão política, não é? Do governo e da pasta do Ministério da Cultura em particular e também dos negócios estrangeiros, porque envolve ali um bocadinho, pois quem formalmente leva é o embaixador português na Unesco, é ele que formalmente faz a candidatura. E portanto tem havido já também contactos nesse sentido, para fundir aqui fazendo um certo lobbying junto a DGPC, do Ministério da Cultura e do embaixador na Unesco, neste caso Sampaio da Nova, para, enfim, naturalmente que a candidatura da Festa dos Tabuleiros seja a preferida o quanto antes. Sabemos que há muitas candidaturas nacionais em lista de espera, algumas delas andam a ser trabalhadas há imensos anos. E, portanto, não é um processo fácil, mas acreditamos que está bem encaminhado, porque, efetivamente, a Festa dos Tabuleiros é realmente única, e há muitas coisas que são únicas, mas a dimensão da Festa dos Tabuleiros também tem essa componente, e ainda mais depois do que aconteceu em 2019, e até com, de certa forma, também, digamos que a recomendação do Presidente da República, também ajudou um bocadinho, diga-se, e foi importante nesse sentido, e portanto eu julgo que as coisas estão bem encaminhadas.
O Centro Escolar dos Casais tem nos últimos anos registado um acréscimo continuado de novos alunos, uma situação que contraria um pouco a tendência para a perca de alunos que se vem verificando em muitos outros estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar. Esta realidade resulta, em parte, da ação colocada em prática pela Junta de Freguesia, que tem promovido as excelentes condições físicas existentes neste estabelecimento de ensino, mas também apoiado financeiramente várias iniciativas da escola. Como referiu na Hertz, no programa Freguesia a Freguesia, o presidente da União de Freguesias de Casais, Álvio Beira, João Luís Alves, a Junta tem vindo também a realizar cursos e atividades para a população em geral nas instalações do centro escolar.
Recentemente fizemos um protocolo aqui com a escola Jacobo Ratou, na vertente Qualifica, e fizemos lá agora um curso de manuseamento de máquinas, aqueles cursos que estão aí a fazer-se, que foi grátis, através de um protocolo que fizemos com a Qualifica. Precisamente para quê? Para também dar, no fundo, é uma forma de dar a conhecer a mais pessoas e no fundo, também a dar-lhe alguma utilidade relativamente àquela que já tem. E também temos lá uma classe de ginástica a funcionar, para séniores, que isto tudo para dar vida àquela estrutura, para conseguirmos, não só na vertente das aulas, isto na vertente estudantil, mas também na vertente lúdica e física e de outras valências, como sendo o caso desses cursos. O espaço está ali, há que rentabilizar e há que fazer alguma coisa por ele. Portanto, a minha satisfação é de verificar que a Junta de Freguesia, a União de Freguesias, este Executivo tem tido na sua preocupação incentivar a população a vir para ali. Porque nós temos, quando os livros não eram oferecidos pelo Governo, nós ainda houve um ano que custeámos os livros. Uhum. Ou seja, os pais não tiveram custos com os manuais escolares. Isto para quê? Isto é aqui uma vertente social. Tem. Mas não demos só às pessoas mais carenciadas, demos a todos, porque também tem aqui uma vertente de incentivo, para que as famílias olhem para aquele estabelecimento e possam dizer, ajuda de facto, a União de Freguesias faz um esforço e apoia, mas nós vamos para ali, porque aquilo é mesmo um edifício de excelência e, portanto, podemos aqui combinar as duas vertentes. E, portanto, nós temos, a União de Freguesias, ao longo destes mandatos, temos colaborado nas iniciativas que vão ocorrendo dentro daquele centro escolar e fora dele.
Realiza-se este sábado na Escola Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, a partir das 14h30, a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Federação das Associações de Pais da Região do Oeste, Lusíria do Tejo e Médio Tejo. A cerimónia contará com a presença da Secretária de Estado da Educação, Susana Amador, e de outras individualidades. A Federação é a mais recente e maior federação de associações de pais do país, tendo à sua responsabilidade a representação de três regiões, o Oeste, a Lusíria do Tejo e o Médio Tejo, com uma área total superior a 9 mil quilómetros quadrados e cerca de 128.500 alunos, 876 escolas de 36 municípios. A ideia surgiu de um grupo de associações de pais que já estão organizadas entre si e realizam ações conjuntas desde 2016. O grupo tem crescido de forma consistente com a realização de encontros regionais para as associações de pais e para os encarregados de educação, sempre focados na defesa do interesse superior das crianças e jovens. É com este espírito de união, de partilha de ideias e também de opiniões diversas que a Federação pretende ajudar o movimento associativo parental a crescer, onde, em conjunto com as escolas, associações de pais e encarregados de educação apresentarão soluções conjuntas e desenvolverão projetos de desenvolvimento de capacitação parental com enfoque no objetivo da melhoria contínua da educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos próximos dias 17, 20 e 22 de janeiro, às 10 horas, o município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, vai dinamizar as oficinas Histórias e Memórias nos lares da Santa Casa da Misericórdia de Constância, nomeadamente no lar de São João, em Constância, no dia 17, e no lar de Santa Margarida, na aldeia de Santa Margarida, nos dias 20 e 22. A oficina Histórias e Memória pretende promover a intergeracionalidade e envelhecimento ativo e positivo, elevando a autoestima e o bem-estar dos idosos, fazendo-os sentir que ainda têm muito a dar à comunidade. Assim, e num ambiente de partilha e convívio, os utentes dos lares da Santa Casa de Misericórdia de Constância são convidados a dar os seus testemunhos orais das suas histórias de vida, das suas vivências e das suas memórias. O projeto tem por objetivo manter vivas as tradições locais e os antigos saberes, recolhendo, conservando e divulgando o património cultural e material do Conselho de Constância e reforçando a identidade do território, perpetuando o conhecimento dos mais antigos junto das gerações mais novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de dedicar algumas palavras ao turismo e à sua relação com as alterações climáticas e como elas podem afetar a atividade turística. Como sabemos, as alterações climáticas e ambientais têm afetado modos de vida e têm comprometido até a mobilidade de forma intensa em alguns destinos turísticos. Desde fenómenos climáticos extremos, como são os exemplos dos furacões, tsunamis, inundações, deslizamentos de terras, entre outros, colocam em risco toda a dinâmica da atividade humana e turística. Aliás, as alterações climáticas são reconhecidas como uma das questões mais problemáticas da humanidade nos próximos séculos, como tem sido fortemente aclamado, e só para mencionar alguns organismos, pela OMT, portanto pela Organização Mundial do Turismo, pelo próprio PNUA, isto é, pelo próprio Programa das Nações Unidas para o Ambiente, e ainda com intensa expressividade através do quadro estratégico para a política climática. De facto, os riscos ambientais para a sociedade reforçam a perspectiva da sustentabilidade, até mesmo na questão dos comportamentos, das atitudes e ações políticas no contexto local ao global. Por isso, a responsabilidade do planeamento na gestão é grande, requerendo, obviamente, iniciativas turísticas e culturais enquadradas num tipo de planeamento estratégico, focado não só na procura, como também na oferta para o desenvolvimento de um turismo sustentável. Sabemos que toda a atividade turística depende dos recursos culturais e naturais para se desenvolver de forma sustentável. E, portanto, é neste sentido que o setor das atividades turísticas deve assentar numa política e modelo de desenvolvimento sustentável, de qualidade, para mitigar, enfim, os efeitos das alterações climáticas nos territórios. É claro, e atendendo ao crescimento do turismo e por sua vez, do acentuar das alterações climáticas com impactos profundos para a vivência dos territórios, é expectável, por um lado, que este tema adquira cada vez mais relevância e compromisso por parte de vários organismos. Por outro, e sendo o turismo uma atividade económica e social impactante de e para pessoas, poderá contribuir para a sensibilização e para a disseminação de boas práticas para o planeamento, para a gestão, controlo e usufruto dos territórios enquanto destinos turísticos sustentáveis. Esperemos que no ano de 2020 todos nós, individualmente, possamos contribuir de forma empenhada para alcançar este caminho.
Para já é tudo. Vamos então ficar por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.